No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa especial do Mês das Mulheres, hoje com mulheres do jornalismo brasileiro. Mas também é um dia triste para o Observatório do Terceiro Setor. O Observatório está de luto. Morreu um grande incentivador, o professor Isaías Custódio, professor da Universidade de São Paulo, figura extraordinária, ocupou vários cargos no governo estadual e federal. Isaías, atualmente, ele era membro do Conselho do Instituto Observatório do Terceiro Setor, um grande incentivador do nosso projeto. Seu corpo está sendo cremado neste instante, lá no crematório da Vila Alpina. Em homenagem a ele, nós tocamos o nosso projeto, mas continuamos pensando nessa grande figura que foi Isaías Custódio. Ele deixa mulher e duas filhas. Mas dando continuidade ao programa, nós vamos falar da atuação dos grandes veículos de comunicação no Brasil e do surgimento de grupos e novas maneiras de se fazer jornalismo, como o Observatório do Terceiro Setor. Para isso, eu convidei três importantes jornalistas que eu tenho o prazer. Uma grande amiga é a Zeza Loureiro, coordenadora de conteúdo do Portal dos Jornalistas, especialista em engenharia comunitária e educação. Boa tarde, Zeza.
Boa tarde, tudo bem, Joel? É um prazer enorme participar aqui do programa de vocês e trazer essa mensagem do público feminino atuando cada vez mais no jornalismo.
Zeza, o jornalismo brasileiro está doente?
O jornalismo brasileiro está doente, mas as jornalistas estão cada dia melhor.
Ah, isso é bom. Muito bem, a nossa outra convidada é Caroline Trevisan. Também jornalista, jornalista da Ponte, atuante na área de direitos humanos e da rede de mídia Jornalistas Livres. Boa tarde, Carolina.
Boa tarde, Joel. Obrigada pelo convite.
Muito prazer em conhecê-la.
O prazer é meu.
O que motivou você a partir para a mídia alternativa?
A cobertura da mídia tradicional no que diz respeito aos direitos humanos vem sendo constantemente omissa e negligente, né, com os temas que não interessam para a venda, né, das coisas. Então, por isso que a gente se mobilizou para tentar fazer uma outra narrativa para poder contar essas histórias.
Em 2003, nas manifestações populares, o governo estadual criminalizou, né, as manifestações inicialmente, só recuou depois da dimensão, né?
Exatamente.
E ali houve um desrespeito incrível aos direitos humanos, sobretudo da Polícia Militar de São Paulo.
Muita violência.
Nossa outra convidada é Laura Capriglione. É jornalista também, fundadora da organização A Ponte, membro da rede Mídia Jornalistas Livres. Eu tenho duas representantes dessa mídia. Está crescendo, hein, Laura?
Está crescendo, está grande demais.
Muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui. Eu conheci você das matérias lá que você escrevia há alguns anos na Folha de São Paulo.
Uhum. Bom, para mim é um prazer estar aqui, obrigadíssima pelo convite. Enfim, estamos aí defendendo essa nova ideia de mídia, né?
Que é muito necessária. Nós vivemos uma crise política hoje no país e a gente percebe que a cobertura do dia a dia da mídia continua sendo tendenciosa.
Infelizmente, eu acho que o que está acontecendo é uma partidarização crescente da mídia, né? Da grande mídia, da mídia tradicional e tal. O que é uma pena, porque com isso se perde em diversidade, se perde a capacidade de olhar para os setores que ainda não receberam luz da informação e tal. Então, eu acho que o que é a iniciativa dos Jornalistas Livres e a iniciativa da Ponte é só uma entre centenas de iniciativas novas que estão acontecendo e que estão arejando esse cenário da imprensa que nos veículos tradicionais ficou tão sufocado, né?
Agora na reforma política que deve acontecer esse ano, a gente precisa lutar pela regulamentação, né?
Exatamente.
Do artigo 5 da Constituição Brasileira, a regulamentação da nossa mídia brasileira.
Eu acho que isso é uma necessidade brutal, porque isso tem a ver com a gente ter a reproduzir dentro da imprensa a multiplicidade das vozes que tem o povo brasileiro. Quer dizer, a gente é um povo intrinsecamente diverso, né? A gente tem múltiplas raças, múltiplas religiões, a gente tem uma juventude enorme, mas a gente também já tem uma população de idosos grande, a gente tem as mulheres entrando no mercado, a gente tem a população LGBT, a gente tem tanta gente nova entrando e querendo disputar espaço, que a mídia tradicional não está dando conta disso.
E você, ouvinte mulher e homem também, pode participar fazendo sua pergunta, colocação para as nossas convidadas através do telefone 3289-3580 ou 3253-4845, ou postando a sua pergunta na nossa página do facebook.com/observatório3setor.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Olá, aqui é a Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, agora com uma reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo. O Brasil teve grande empenho na criação da década dos afro-adolescentes. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O diretor do Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, o Nick Rio, Giancarlo Suma, disse que o Brasil foi um dos países que mais se empenhou na criação da década dos afrodescendentes entre 2015 e 2025. Suma fez a declaração em entrevista à Rádio ONU em Nova York para marcar o Dia Internacional em Memória às Vítimas da Escravidão, este 25 de março.
A ideia é ter uma lembrança dessa dívida histórica que temos com as populações afrodescendentes, que são os herdeiros dos milhões de escravos que foram traficados da África até as Américas. E o Brasil é, junto com os Estados Unidos, o país que mais recebeu escravos africanos traficados. É o Brasil também é o último país a ter abolido a escravidão. Se passou mais de um século da abolição da escravidão, mas os afrodescendentes continuam sendo a parcela mais sujeita a discriminações e a condições de vida inadequadas no Brasil.
Em relação à violência, Suma disse que, infelizmente, o Brasil é um dos países com os maiores índices de homicídio no mundo para cada 100 mil habitantes. O país, segundo ele, concentra quase 12% dos homicídios globais. E quase 70% das vítimas são jovens negros com menos de 25 anos.
Isso que na ONU chamamos de racismo institucional, ou seja, se criaram mecanismos que são até legais, não é mais o tráfico de escravos do século XIX, do século XVIII, mas a população afrodescendente é a mais afetada por essa situação.
O diretor do Nick Rio disse que o objetivo é, junto com o governo brasileiro, realizar campanhas de conscientização sobre essa situação como também a implementação de políticas públicas para tentar resolver os problemas. Suma lembrou que o Brasil, com o apoio das Nações Unidas, aprovou e está implementando a Lei de Cotas e Acesso, também chamada de discriminação positiva, em universidades e no serviço público. O representante da ONU disse que esse é um passo concreto para melhorar a vida dessa população. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Depois dessa matéria da Rádio ONU, nós temos uma dívida. Quer dizer, o Brasil tem uma dívida com a população negra, mas quando vai pagar? Não se discute isso. O sistema de cotas está completando, se não me engano, 10 anos. Exitoso. E o preconceito da chamada elite branca é incrível, não, Laura?
Nós estamos no começo, né, de uma discussão absolutamente necessária sobre reparação. Reparação é uma palavra nova, até no vocabulário da esquerda brasileira. E, no entanto, é absolutamente necessário, porque o repórter falou da questão do racismo institucionalizado que nós temos no Brasil. E é mesmo, quer dizer, a gente sabe que a polícia para, entre um branco e um negro, ela para o negro na rua. O negro é suspeito pela própria condição de negro, quer dizer, o fato dele ser negro já coloca numa condição de suspeito para a polícia. Então, a gente vê que as cadeias estão lotadas de negros. Aí você pode dizer, não, está lotado de negros porque os negros cometem mais crimes. Não, é porque os negros são mais abordados do que os brancos. Vou citar só um exemplo. A gente tem na nossa legislação, a gente tem a questão da droga como usuário e como traficante. Se um menino branco é preso com uma pequena quantidade de maconha, ele automaticamente a polícia enquadra o cara como usuário. Ah, ele é usuário. Um branco, ele é um usuário de droga. Se um menino negro é pego com a mesma quantidade de droga, ele é imediatamente colocado na condição de traficante. Isso faz com que a gente tenha, dentro das cadeias, uma prevalência gigantesca de crimes ligados à questão das drogas e de pessoas negras presas por esses crimes. Agora, é aquela coisa, quer dizer, o cara já vem de uma situação de extrema vulnerabilidade social. Criados nos piores lugares.
Tiveram menos oportunidades.
Menos oportunidades, estudando nas escolas piores, morando com... Bom, enfim. E aí, ainda por cima, a solução que o Estado dá para ele é encarcerá-lo numa situação absolutamente animalesca. Então, nós precisamos reverter isso. Quer dizer, isso é uma grande tarefa. Para mim, é a tarefa essencial do século XXI no Brasil.
Caroline, quando a gente ouviu a matéria da Rádio ONU, você falou que tem um estudo sobre o assunto.
Isso. Eu coordenei uma pesquisa com a ANDI, que é uma organização social também, que trabalha com jornalistas. A gente pesquisou 45 jornais do Brasil durante 4 anos para entender como é feita a cobertura da questão racial no Brasil. E aí a conclusão é que esse racismo institucionalizado também está institucionalizado na imprensa, né, nas grandes mídias. O que a gente percebeu como principal omissão, me referindo ao que a Laura acabou de dizer e ao que o repórter disse também, é que o noticiário de violência é um dos mais negligentes nesse sentido. Quer dizer, 1%, cerca de 1% do noticiário de violência cita a cor da vítima de homicídio, sendo que a principal vítima de homicídio no Brasil é o jovem negro, né? Aí, por exemplo, outro exemplo que a gente viu nessa pesquisa e que a gente vê diariamente quando a gente está fazendo reportagem, a gente fez uma matéria agora sobre essas manifestações que tiveram no dia 15, e eu escrevi um texto que dizia: os defensores do impeachment são brancos. E depois, alguns jornais também reproduziram, o Guardian, o BBC, essa mesma ideia, mas nenhum deles entrevistou um negro. Só a mídia alternativa. Então, quer dizer, a gente tem uma prática de exclusão.
Exclusão mesmo, né? E essa indiferença, se não me engano, essa semana, saiu uma matéria no New York Times, e a repórter falava dessa indiferença que nós, que esse segmento da população progressista, essa indiferença que tem em relação aos negros. Seja, por exemplo, como jornalista, nunca me ocorreu pensar no assunto que eles não tiveram, os negros, os profissionais tão competentes como eu, tiveram a oportunidade que eu tive para trabalhar nas emissoras que eu trabalhei. E essa indiferença nossa, que é uma alienação, na verdade, né? Alienação a respeito desse assunto faz com que a gente perpetue, né, essa situação no exército.
Ah, é, e sabe, cria algumas distorções absurdas. Porque, assim, a mãe de um adolescente negro precisa começar a dizer para ele, para tomar cuidado desde criança, não porque ele vai fazer alguma coisa errada, mas porque a sua pele pode ser um motivo para você ser preso. Isso é horrível. Para quem tem filho, você sentar com aquele filho e dizer para ele, você pode ser um santo, meu filho, mas a sua cor, nós vamos ter que tomar certos cuidados e eu vou ter que te ensinar como sobreviver, né, nessa loucura que vai ser.
A grande pergunta que fica, é necessária uma mudança cultural na sociedade. Como nós começamos? Políticas públicas, iniciativa do governo, quer dizer, o governo tem 30 e tantos ministérios, só um ministro é negro. Aliás, da igualdade racial, seria absurdo que colocasse lá um branco. Mas o próprio governo federal não sinaliza, né, com essa possibilidade de mudança. Mas essa mudança cultural, aí a pergunta é para vocês. Deve acontecer de que maneira?
Eu acho que ela está acontecendo. Quer dizer, na minha opinião, ela de fato, essa discussão, quando eu entrei na USP há muitos anos, essa discussão nem existia. A gente nem pensava sobre essa questão racial com essa emergência. E certamente era muito mais grave antes a situação do que é hoje. É, mas a gente vivia num mundo muito mais segregado, né? Quer dizer, a USP não tinha estudantes negros. É, hoje, a semana passada, a gente acabou de assistir um debate sensacional, que inclusive está na internet e tal, quem quiser olhar, que foi o debate de cotas dentro da escola, de uma das escolas mais conservadoras da USP, que é a Faculdade de Economia e Administração, onde alunos negros entraram em aula e para discutir a necessidade de implantação das cotas dentro da USP e dentro da Faculdade de Economia também. Então, eu acho que essa discussão, que antes era, não existia, hoje ela está dentro das salas de aula, ela está em todos os lugares. Quem é que está fazendo essa discussão e quem é que está impondo essa discussão? É o próprio movimento social negro, são os próprios negros que estão exigindo direitos e estão exigindo o protagonismo da sua própria história. Então, eu acho que o caminho está dado por eles mesmos, quando eles reivindicam cotas, quando eles reivindicam as ações afirmativas, quando eles reivindicam a valorização da cultura negra, da religião de matriz africana, quando eles são contra os preconceitos, que, por exemplo, tem uma série de denominações religiosas que satanizam as religiões afro-brasileiras. Enfim, quando eles exigem respeito, eles estão colocando uma agenda que é nova e que é a agenda do nosso século.
Você lembrou bem, Laura, antigamente, na época da faculdade, né, Zaza? Uhum. Você discutia de uma maneira superficial. Então, você falava, eu sou em defesa das minorias, os homossexuais, as mulheres e os negros.
Só que eles são maioria.
Eles são maioria.
Eles são maioria.
53% da população. Carolina, quero te ouvir.
É irônico, né?
É irônico.
Então, eu acho que o enfrentamento ao racismo passa primeiro por a gente reconhecer que a gente é uma sociedade racista, sim, e que a gente precisa cuidar disso, individual e coletivamente, institucionalmente também, pelas políticas públicas de reparação, né, para essa população, pela punição dos atos de racismo, né, que isso acabe. E eu acho que a gente, como jornalista, tem essa outra dimensão, um dever nosso enquanto jornalista, que é apropriar essa fonte, que é o movimento negro, que é um dos movimentos sociais mais fortes do país. Foram eles que conseguiram todas essas conquistas, e colocá-los como fontes também super importantes e na página do jornal.
Perfeito. Isso é um direito, né? Não é um favor que nós estamos fazendo, porque a gente se referindo a essa dívida social que a matéria tocou. E que na sociedade brasileira, as elites nem tocam nesse assunto, né, com essa dívida social. A gente tem uma dívida social que devia reparar economicamente os negros, porque a partir dali é que ocasionou essa sociedade preconceituosa que existe hoje.
No caso específico da polícia, eu acho que se metade da polícia fosse negra, eu acho que um negro lidando com o outro, ele ia saber o que é o peso de uma cor de pele. Se a população é 56% negra, todos os lugares deveriam ser 56% negros.
Olha, você me lembrou um episódio, eu não sei se na manifestação de 2013, um policial negro aqui na Paulista, buscando, ele entrou de uma maneira assim, sabe, raivosa, dentro de um local, se não me engano era um bar, para buscar um casal, aqui na Paulista, e puxando o casal e espancando o casal. Aí você me vê essa imagem. E, sabe, Zezé, eu acredito que há um controle ideológico tão grande na repressão, na polícia, que me parece que isso é diluído, né, quando eles se formam. Não sei se isso funcionaria, você acredita, Laura?
Bom, eu acredito que a gente já viu, a gente já teve a oportunidade de ver dentro dos manuais da própria polícia a clara menção ao racismo. Quer dizer, a gente pegou um manual, que a gente até publicou na Ponte, um manual de abordagem de suspeitos, que o suspeito era negro, o policial retratado na cartilha era branco e o suspeito era negro. Quer dizer... isso é uma coisa que está internalizada no alto comando, na cultura policial, na cultura da corporação. Tem que começar a mudar essa cultura, né? Quer dizer, é urgente, urgentíssimo. Eu acho que...
Tem várias frentes, né?
Tem muitas frentes, exatamente.
Tem que começar na escola, tem que fazer alguma coisa para já trazer uma população nova com esse tipo de leitura da sociedade, né? E tem que fazer com que... Os que já estão aí com toda essa herança cultural resolvida e engolida pela maneira que foram criados, né, para que eles... Vamos lá, gente, vamos repensar isso. E fazer como o pessoal lá de Paris fez uma passeata, onde todos os brancos se pintaram de negros.
Bom, lembrando o Darcy Ribeiro, ele falava que a gente tem que conversar sobre assuntos pesados, mas com uma leveza, para que a gente encontre soluções através de a cada passo, transformar esse passo em felicidade. Qual é a música que manifesta a sua felicidade, Laura? Que foi significativo para você durante a sua vida?
Eu gosto muito daquela música do Milton Nascimento que se chama Fé Cega, Faca Molada. Acho uma música alegre e guerreira ao mesmo tempo.
Então vamos ouvi-la.
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Não estranhe, ouvinte, mas nós estamos contemplando as nossas convidadas com as suas músicas preferidas. Aquela música que expressa a sua felicidade. Que é uma sugestão da Rádio ONU Internacional. Ela está fazendo um playlist no mundo inteiro e a gente está fazendo com as nossas convidadas. Já chegou perguntas dos ouvintes? Muito bem. Não está fácil, né, Laura? Quando você saiu da grande imprensa e falou, bom, agora eu vou buscar um caminho novo, uma prática nova. Claro que havia um pouco de idealismo e ceticismo em relação àquilo que você viu durante a sua carreira profissional. Qual foi o momento que deu aquele... Falou, é agora que eu tenho que, sabe, vou fazer uma carreira solo aqui.
Não, eu não estou fazendo nenhuma carreira solo, aliás, estou tão acompanhada que está demais, é o contrário.
Solo na decisão, né? Na sua decisão, assim, de...
Porque o que me mobilizou mais até foi exatamente isso, foi a possibilidade de fazer um trabalho, ao contrário, é muito cheio de gente, muito cheio de opiniões, muito cheio de colaborações, muito cheio de... um trabalho coletivo, num coletivo. Eu acho que essa ideia desse novo jornalismo... É uma coisa sensacional, porque você... quantas vezes eu, na minha vida profissional, dentro da Folha ou dentro de outros órgãos de imprensa, quantas vezes a gente não começava a fazer uma pauta e acabava a pauta inteira sozinho, numa espécie de uma solidão criativa, que é o contrário do que eu sempre imaginei que fosse o jornalismo. Para mim, o jornalismo sempre foi um lugar em que a gente... Olha, eu tenho esse ponto de vista, o que você acha? Não, eu acho que tem que ser desse jeito, minha proposta é que seja de outra maneira... E o que nós estamos fazendo agora é exatamente isso. Quer dizer, o que a gente está fazendo agora é... Eu venho com um assunto, o outro colabora, o outro entrevista uma outra pessoa. E com isso a gente vai montando um saber e uma competência e tal, que eu acho que suplanta em muito as possibilidades que hoje a imprensa tradicional dá. Em primeiro lugar, porque esses meninos que estão na rede... Bom, não precisa dizer que isso que a gente está fazendo hoje... Seria impossível há 20 anos atrás, porque não tinha internet, não tinha as redes sociais, não tinha nada disso. Quer dizer, isso tudo é tributário de uma revolução tecnológica que está acontecendo. Vivemos, né? Quer dizer, sem internet, sem o WhatsApp, sem o Facebook, sem não sei o que lá, sem todas as redes que existem, não seria possível esse tipo de jornalismo. Mas hoje é possível por causa disso. Quer dizer, então, e a gente... É muito enriquecedor se lidar com rapazes, meninas e tal, que conhecem a fundo a tecnologia, conhecem a fundo os recursos todos que essas novas mídias, essa rede gera. Então, você vem com um saber, eles vêm com outro, e a gente assim vai melhorando todo mundo e melhorando a narrativa sobre o mundo que a gente vive.
Deve ser realmente uma experiência rica esse processo coletivo, né? Várias gerações reunidas ali para aspirar um novo momento no jornalismo brasileiro.
Exatamente, é isso mesmo.
A gente sabe que o que norteia a ponte é seu espírito progressista. E hoje nós vivemos, como abri o programa falando da crise política, todos concordam que nós vivemos um momento muito difícil no país. Como é abordar criticamente o governo Dilma? Ô, Laura.
Olha, a gente teve a possibilidade de cobrir... Eu acho que abordar o governo Dilma criticamente é, do ponto de vista dos movimentos sociais, também muito interessante, porque os movimentos sociais não estão apoiando o governo Dilma, assim, dando um cheque em branco para o governo Dilma. Mas eles estão exigindo que o mandato popular seja respeitado. Isso é uma coisa, bem diferente de dar um cheque em branco para Dilma. Então, eles são contra o impeachment, mas eles são a favor de cobrar da Dilma que seja fiel àquilo que ela prometeu no programa, no seu programa de governo. Então, eu acho que é cobrar, por exemplo, contra o ajuste fiscal, é uma coisa que não está longe de ser uma adesão ao programa de governo. Vamos mostrar onde é que o governo está falhando.
Ela prometeu outra coisa nas eleições.
Ela prometeu outra coisa nas eleições. Então, a gente vai... Eu acho que a maneira correta e democrática, diga-se de passagem, é pegar e dar voz para os setores que estão exigindo, dentro do campo da democracia, que a Dilma cumpra as promessas com as quais ela foi eleita. O que é muito diferente do que a gente assistiu no dia 15, no dia 15 de março passado, que foi uma passeata pelo impeachment, um ato pelo impeachment da Dilma. Não vou dizer que todos ali tivessem concepções autoritárias, mas havia um núcleo da passeata, da manifestação, muito sério, que era um núcleo que queria intervenção militar já, que ficou homenageando um torturador, que se fez presente, achou tão à vontade para comparecer, que compareceu Carlos Augusto, o conhecido como Metralha, apareceu lá um cara torturador, que fez parte da equipe do Sérgio Paranhos Fleury, atuou no DOI-COD, atuou em massacres contra militantes da esquerda. Esse cara se achou eu tô na minha turma, entendeu? Veio aqui na Paulista, para ser fotografado, e foi aclamado como herói do povo brasileiro. Quer dizer, uma coisa gravíssima, não vou dizer isso, eu faço questão de dizer, não são todas as pessoas que estavam no ato do dia 15 que professavam essa coisa antidemocrática, mas que havia um núcleo muito sério de gente perigosa para a democracia, sim, eu acho que existia, sim.
A Dilma recebe mais críticas por ser mulher, Zeza?
Olha, pelo tipo de mulher que a gente esperou dela, né? Então, assim, quando você pensa que essa Dilma que está aí, falando mentiras numa eleição, sem condições de cumprir o que disse anteriormente, e que ela era uma terrorista, que, como todos que estavam na Paulista, fez a mesma coisa e protestou, não bate, né, gente? Não bate. Como que se consegue ser duas pessoas?
Carolina, e a manifestação foi no Dia Internacional da Mulher. Não é isso?
Não, me fala a memória. Não, Mulher dia 8.
Foi dia 8. E as manifestações foram poucos dias depois. Muito bem. Teve gente que saudou a mulher e depois à noite foi destratar a Dilma. Esse que é o grande problema. O mesmo que aconteceu na Copa do Mundo, lá na inauguração.
Não, mas
Copa
aí já não acho que é por aí, entendeu? Eu acho que o que aconteceu na Copa do Mundo, das pessoas... falar em palavras que a gente não fala para a mãe da gente, não fala para o irmão da gente.
Mas foi dito isso na manifestação também.
Sabe, eu acho que aí... Tinha gente cartaz lá, chamando a Dilma de... Eu não vou repetir.
Carolina,
eu quero te ouvir.
Eu acho assim, Joel, respeito, todas nós mulheres merecemos, os homens também, lógico, merecemos o respeito. Você não faria nada disso se ela fosse homem. Não sei. Mas espera aí, tem um respeito que é preciso ter, indiferente que ela seja presidente da República ou não.
Mas cabe a pergunta agora, né, Carolina? Ainda há grande discriminação em relação à mulher na política, na
vida? Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. E eu acho que nesse caso dessa manifestação, o que ficou muito claro é que havia muita contradição ali dentro, né? Então você não pode ser uma mulher segurando um cartaz xingando outra mulher. Independente de ela ser presidente. Ela sendo presidente, acho que menos ainda, né? Eu me colocaria numa relação de respeito. Agora, o que eu achei muito interessante da nossa cobertura foi que a gente está aqui em São Paulo, então parece que uma postura unânime, né? Assim, a maioria das pessoas pensa daquele jeito, que querem o impeachment e tal, né? Apesar de ela ter sido eleita pela maioria. Então, a gente percebeu isso. E aí, o que a gente percebeu também, com a repercussão que tiveram as reportagens que a gente fez, porque a gente conseguiu dar um recorte diferenciado da mídia tradicional, da grande mídia, foi que há uma demanda por esse tipo de informação e as pessoas estão gostando de ler isso, sabe? Então, em poucas horas, a gente conseguiu alcançar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Quer dizer, uma satisfação insatisfação crescente em relação à cobertura da mídia, né? Dos grandes veículos. Cléo, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Já vamos direto com a participação dos ouvintes. Marco Antônio de Oliveira, da Vila Penteado. Obrigado pela sua ligação, Marco. O seu telefone final é 2145. Por que não temos governantes negros, se a maioria da população é negra? Por que não elegem pessoas negras? Por que os negros famosos só escolhem brancos para casar? Existe preconceito dentro da própria raça? Começo com você, Zéza. Pronto.
Eu acho que ele não deixa de ter razão, hein? Porque você vê, e é comum você ver casais, né? Onde...
Comum não, eu nunca vi o Peleco, por exemplo, com uma negra.
Também nunca vi, eu digo, é comum você ver, ao contrário do que você disse, o que eu ia dizer é que é comum você ver o negro com uma loira.
É verdade.
Nem que seja oxigenada, mas você vê e existe. E eu acho que é tão um erro de observação isso, porque se você imagina que se muito branco casasse com muito negro, seríamos todos pardos. Maravilha, né? E aí não teria isso que ele falou, né? Nós não precisamos ter uma pessoa lá representando que seja negro. Eu acho que ele tem toda a razão e que tem que chegar lá mesmo. Essa representação tem que estar lá.
Muito bem, olha lá. Você viu, Laura, que interessante? Nosso programa, ouvinte pauta, as perguntas interessantes. Existe preconceito dentro da própria raça negra, ô Caroline?
Gente, eu acho que eu sou branca, não é uma pergunta que eu deveria responder. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de avaliação. E eu acho que a gente não pode se focar só em quem é famoso e tal, né? Agora, existe o racismo na nossa sociedade, é por isso que os representantes negros não chegam ao parlamento, né? Então, existe, acho que está havendo agora uma mudança, porque tem o estatuto racial agora, tem cotas, né? Agora eles estão conseguindo chegar mais longe, né? Mas acho que não sei se cabe a nós fazer essa avaliação.
Talvez a gente possa discutir o problema e chamá-los, né? Para provocar essa discussão entre eles. Mas o que eu percebi, por exemplo, a diferença entre os negros brasileiros e os negros norte-americanos. Lá também teve escravidão, a autoestima.
Mas não é completamente autoestima. Diferente.
Não existe autoestima aqui nos negros brasileiros. A gente percebe por esses dados...
Mas sabe o que é? Que nos Estados Unidos eles tiveram uma... A gente não pode esquecer as sequelas que a ditadura militar deixou no Brasil durante esse período todo. Quer dizer...
Bem lembrado.
Não vamos pegar e de repente falar, bom, vamos comparar os Estados Unidos com tudo que tem de problema a democracia americana. Eles vêm numa batida democrática há anos e anos e anos. E com isso, o movimento social negro conseguiu se expressar já desde os anos 60 com uma força enorme, que foi a campanha toda pelos direitos civis dos Estados Unidos, que gerou lideranças. A questão das cotas que nós estamos falando aqui começaram a ser implantadas em 62 nos Estados Unidos. Quer dizer,
lembra da Angela Davis?
Então, a Angela Davis, os Panteras Negras e tal, quer dizer, são toda uma série de lutas e tal que no Brasil foram interrompidas, porque nós tivemos uma ditadura sangrenta no Brasil que impediu não só o movimento negro, mas todos os movimentos sociais de se expressar. Então, eu acho que muita calma para a gente pegar... Eu acho engraçado como os brancos são ótimos para julgar os negros, mas não julgam a si mesmos, entendeu? O que é que nós fizemos? Nós sustentamos aquela ditadura? Sustentamos aquela ditadura. Nós sustentamos o Brasil, a maioria da população brasileira sustentou aquilo. Então, agora nós vamos pegar e falar que as vítimas principais desse regime racista, preconceituoso e tal, são as culpadas. Acho muito cuidado que a gente tem que ter, senão a gente...
Apesar desse cuidado, por que os negros não votam nos negros, Caroline? É a pergunta dele aqui, a outra pergunta.
Porque os negros não votam nos negros?
É.
Mas eu acho que votam.
Votam.
Eu votei, por exemplo, eu votei na Alice Brandão, porque eu queria ter uma mulher negra representante.
Foi eleita, né? Deputada
foi
estadual.
Foi eleita. Eu acho super importante, porque é a representação da nossa sociedade, né? E eu acho que a gente também tem que considerar que o Brasil fez uma política de embranquecimento justamente para mascarar esse racismo. Que aí você, mascarando o racismo, você não precisa cuidar disso, né? Você não se coloca como responsável.
É o que incomodou a repórter do New York Times, a nossa indiferença em relação a isso. Como está tão maquiado, nós acabamos manifestando um preconceito que a gente não analisa profundamente essa questão, né?
Agora, Joel, só um pouquinho, eu queria abrir um pouco essa discussão para um ponto que o Marco Antônio colocou, voltando aí ao que ele disse, né? Que realmente o negro gosta, teria um preconceito também. Porque isso acontece na população branca também. Quem é branco e tem um olho escuro ou tem um cabelo preto, gostaria de ser louro do olho azul.
Exatamente.
Então, quer dizer, esse padrão de beleza foi colocado goela abaixo também para os brancos, não é só para os negros. Não.
Vamos falar,
talvez
qual a responsabilidade que tem a televisão para pegar e mascarar a realidade racial
mais
do Brasil?
Acentuado na
a gente vê as novelas, até um tempo atrás, até bem pouquinho tempo atrás, negros só tinham trabalho nas novelas para fazer papel ou de escravos ou de empregadas domésticas. Era isso, quer dizer, não existia um negro bem-sucedido.
Isso não é uma situação só de Brasil, hein, gente? Porque você vê essas séries que fazem sucesso aí nos Netflix da vida, você vê que os principais personagens das séries são todos de olho azul. Como se nos Estados Unidos, na Inglaterra, vamos tirar a Alemanha dessa história, porque eles realmente têm uma predominância de olhos azuis lá, mas não é tudo, não é nessa expressão. Uhum. Nessa, assim, você tem 10 artistas, os 10 de olho azul, vamos combinar, não pode ser.
É verdade. Apesar dessa visão que você tem na realidade, em algum momento da sua vida você escolheu uma música para representar o seu momento de felicidade. Qual é, Caroline?
Eu estava falando que a minha música ela não é de felicidade, ela é mais de protesto, que é Súplica Cearense, que ela é sobre a seca no Nordeste.
Aliás, bem oportuno, né? Porque vamos enfrentar uma seca aqui no Sertão.
Nós já estamos enfrentando uma crise hídrica aqui.
O Sertão vai virar uma...
Então, a Lenita Ribeiro, do Lausanne Paulista, o final do telefone é 3215. A mídia atualmente não está muito manipuladora? Voltamos para o assunto da mídia. Você precisa concordar com tudo, senão é totalmente metralhada. O achar bonito hoje, o beijo gay, ser a favor do aborto, contra o governo, etc. Ela está dizendo que há uma manipulação e que você hoje... Está falando desse beijo gay, é dessa novela atual da Globo, né? Aliás, eu recebi um programa que você participou, discutindo a novela, a Laura. E eu achei que faltou uma colocação a respeito dessa novela, daquele beijo. Que é o seguinte, a questão não é a gente gostar ou não de novela. É a manipulação que a Rede Globo impõe à população brasileira. Por que hoje é o beijo? O que é mais importante hoje para a população brasileira? Nós discutimos, por exemplo, uma constituinte exclusiva, uma reforma política, o que é? Uma reforma agrária, enfim. Eles colocam hoje o beijo, na minha visão, deu como um momento para você entorpecer você e você ficar discutindo, por exemplo, a questão do homossexualismo. Quando hoje as pessoas estão indo nas ruas para criticar e elogiar o governo, reclamando da cobertura da mídia, e aí vem o beijo gay e aí acaba. Mas, por favor, a resposta é de vocês. A mídia atualmente não está muito manipuladora?
Eu acho que a mídia tradicional ela é sempre manipuladora. Mas eu acho também que a gente tem espaços ali dentro que ela não é um monolito, entendeu? Acho que a gente, até para a Rede Globo exercitar a contento a sua manipulação, digamos assim, ela precisa dialogar com a sociedade. Se ela não dialogar, dialogar mesmo, incorporar algumas coisas que a sociedade está colocando na ordem do dia. Eu acho que, eu até vi essa cena da novela, eu não acho que ali houvesse uma imposição da temática do beijo gay. Simplesmente o que a novela fez ali foi mostrar que, de fato, existe uma população, que é uma população LGBT, que é absolutamente, que começou a aparecer no entretenimento da Globo só agora, né? Quer dizer, aparecer de maneira real. A gente não pode esquecer que os gays, até um tempo atrás, eles só apareciam em programas humorísticos.
De uma maneira
depreciativa e tal. Aparecer como pessoas normais, como pessoas que são advogados, são profissionais de sucesso, que são pessoas, enfim, como outra qualquer, isso só começou a acontecer agora. Então, eu não acho que aí haja, neste caso específico, haja uma manipulação, ou haja... Se eu não sou gay... Eu não preciso seguir aquilo. Se eu não sou gay, eu vou pegar e falar, ó, que bom que eu estou aparecendo. Né?
Olha aí, ó.
É uma possibilidade a mais.
Eu vou ter a participação de um ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Joel. É a Maria do Socorro da Vila Guilherme, tudo bem?
Tudo bem, e você, Maria do Socorro?
Tudo bem, meu. Boa tarde às suas convidadas.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem, Maria? Olha, eu queria saber...
Com todo respeito as suas convidadas, eu concordo em parte nas colocações que foram feitas e discordo em outras, né?
Muito bem. Então,
em relação à nossa polícia, acho que polícia, pelo que nós vemos, a polícia é violenta em todo mundo, é a brasileira, a americana, a coreana. Eu nunca vi um policial brasileiro fazer o que a polícia americana fez com aqueles negros, né? Dois negros morreram asfixiados. E quanto à violência nas manifestações, tem que ressaltar também que grupos se infiltraram. E não foi a polícia que matou o cinegrafista da Band. Uhum. E sim uma pessoa infiltrada em grupos, né? Que não se sabe de onde vêm esses grupos e que acabaram matando o policial. E também querer justificar que a criminalidade se dá devido a um problema somente social. O Joaquim Barbosa, ele viveu em condições precárias, chegou a juiz e a ministro. E na cadeia tem também Dona Suzane Richthofen, tem a Matsunaga e outros tantos, né? Então, eu acho que também tem que se considerar a índole. Porque eu ouço muita defesa, muita justificativa para a criminalidade, querendo colocar apenas que é devido a um problema social. Porque se eu quiser roubar um carro, sendo eu negra, eu não sou negra, mas se eu quiser roubar um carro, eu roubo o carro. Agora, que necessidade eu tenho de atirar gratuitamente naquela pessoa que me entregou o carro? Então, aí não vem os problemas sociais, e sim a índole, a maldade. Essas coisas também têm que ser colocadas.
Tá bom, é verdade. Agora eu quero ouvir a sua colocação. Você fez algumas lembranças muito importantes, viu? Mas eu quero saber a opinião das nossas convidadas a respeito da sua colocação. Eu gostei de ouvir você hoje, viu, Maria do Socorro? Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, boa tarde.
Um grande abraço a você. Laura, começa com você.
Ah, eu acho sempre bom esse tipo de ponderação aí, porque permite que a gente discuta. Por exemplo, a Maria do Socorro lembrou casos emblemáticos da violência.
Aí.
E ela tem razão, esses casos são reais. Quer dizer, o caso da Suzane Richthofen, eu inclusive tive a oportunidade de cobrir o julgamento da Suzane Richthofen e tal, e é uma coisa dramática, brutal e tal. E ela tem que ser punida, tem que ser punida e tal. Assim como a mulher do, a esposa do dono da IOC, enfim, também é uma outra história bárbara e tal. Agora, eu acho só é que as exceções só servem para confirmar a regra, nesse caso da população carcerária. A gente tem os casos de brancos que são presos, mas o cara precisa fazer um crime atroz como esse.
Tem que ser bárbaro.
Tem que ser bárbaro mesmo para que ele vá parar na cadeia. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, eu vou só citar um exemplo. As pessoas ficaram muito chocadas com aquele caso da penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão, em que houve aquele negócio, cortaram as cabeças e tal, uma situação bárbara, horrível, horrível, muito horrível mesmo. Agora, toda a população carcerária do Maranhão caberia em uma única cadeia de São Paulo, uma única cadeia de São Paulo, que é o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. É um lugar que é um navio negreiro aquilo lá, só tem negros. Agora, detalhe, quem está no Centro de Detenção Provisória, que são mais de 5 mil homens, quem está nesse centro, ele chama detenção provisória exatamente porque são pessoas que ainda não foram sequer a julgamento. Então, que justiça é essa que prende as pessoas e não dá sequer o direito delas serem julgadas? Nos Estados Unidos, e ela tem razão, a polícia militar, a polícia de lá, também tem episódios de violência horríveis. Mas o que lá se conta na casa de 5 casos, de 4 casos, em um ano inteiro, aqui se conta na casa de 10 mil casos. Quer dizer, nós estamos falando de uma escala de violência institucionalizada, responsável, que é cometida pela polícia, que é gigantesca. Então, as mortes causadas por PMs, a polícia militar aqui desenvolveu o estranho hábito de nunca atirar nas pernas. Ela só atira da cabeça para cima. Ela tira do pescoço para cima. Então, o objetivo não é conter o eventual meliante, o eventual...
Eliminar.
É eliminar. Quer dizer, nós estamos falando de uma polícia que tem práticas de extermínio. Então, é disso que se trata. Então, eu concordo com ela. Há exceções, mas a gente precisa considerar que no meio dessas pequenas exceções, a gente tem um oceano de discriminação racial e de racismo institucionalizado.
Eu queria contribuir também com a resposta para Socorro, que eu acho o seguinte, a gente não pode deixar de lembrar que o Brasil produziu uma grave violação de direitos humanos relacionada à população prisional, que é a mais grave do mundo, que foi o massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru só acabou de ser julgado o ano passado, 22 anos depois do massacre, né? Foram 111 mortos. Quer dizer, até hoje os policiais foram punidos, mas...
Inclusive o coronel que comandou essa operação já morreu.
Já morreu, que é o coronel Albiratã. Os civis que eram responsáveis por essa operação nunca foram punidos, não vão ser julgados porque o crime prescreveu. Então, quer dizer, a gente tem uma cultura, sim, de violência policial e a gente tem que combater isso.
Não, e o que a Carolina falou é super importante, porque, você vê, prescreveu sem a pessoa pagar. Isso quer dizer, o recado que fica para a população é, gente, dá para fazer.
Exatamente.
Muito bem. Aqui está um crítico da Dilma, o César Augusto Ceni. É Ceni, é isso? É no Jardim Peri, final do telefone é 3288. Discutir o beijo gay entorpece a população. Porém, discutir o xingamento da Dilma, ao invés de discutir a palhaçada que ela está fazendo com o povo também? Acho que podemos discutir as duas coisas, viu, César?
E o Congresso também, né?
Mas, por favor, César.
Não, eu acho bem colocado a questão dele, é que a gente estava no foco específico, porque nós estamos aqui tentando fazer um programa do dia e do mês da mulher. Então, assim, o foco era, assim, o respeito pela mulher. O que você colocou, Ceni, é muito importante, sabe por quê? Porque você está colocando que nós estávamos defendendo a mulher... E você está colocando os erros dessa mulher. Então, assim, o que nós temos que ficar contra não é exatamente o fato dela ser uma figura feminina.
O nome dele é César Augusto Ceni.
É Ceni?
É Ceni.
Ah, Ceni, desculpa, eu entendi. Ceni é César Augusto. Você tem que pensar nesse ponto. Sabe assim, não sou contra a Dilma porque ela é mulher. Né, que foram o tipo de xingamentos feitos naquele momento. Eu sou contra a Dilma porque ela está errando, porque ela prometeu errado, porque ela mentiu. Entendeu? E eu acho que o que você fala faz sentido. Porque é isso que tem que ser debatido. Só que naquele momento a gente estava conversando a respeito de uma mulher sendo agredida.
Muito bem, esse é o programa em homenagem às mulheres, mas a gente traz as mulheres aqui que vocês podem falar de tudo. Viu? A visão de vocês que vocês têm do mundo. A ponte só tem mulheres? Tem muito dividido?
Não, tem homens, tem mulheres, tem gays, tem transexual, tem um transexual, nós temos uma variedade.
É a sociedade que está lá.
É a sociedade brasileira.
Muito bem. A Flávia Soares pergunta: olha, pode responder rapidamente para ela? Ela é do Belém, o final do telefone dela é 5292. Como essas mídias alternativas fazem para se sustentar? Como é que sobrevive a ponte?
Boa pergunta. A gente ainda não tem nenhum financiamento. Essa é uma luta que a gente está enfrentando aí. Porque é o seguinte, ninguém quer financiar a mídia alternativa, especialmente esses temas que são mais difíceis de cobrir, que é direitos humanos, segurança pública e tal. Então, a gente tem uma discussão permanente lá dentro, como é que faz para financiar isso. Então, todo mundo tem um trabalho paralelo, mas coloca toda a sua energia nessa mídia alternativa. Né? O que a gente quer é criar uma relevância para que isso possa depois ser financiado.
São épocas muito diferentes, mas eu vou estabelecer uma relação, Laura. O Bondinho, o Pasquim, era uma reação contra a ditadura militar, e aí você conseguia colocar nas bancas e vender. Hoje, há também uma reação contra a cobertura da mídia, mas não é tão forte, porque tinha um inimigo comum, que era a ditadura, e todos lutando contra ela, né? Talvez seja esse o grande problema da nova república, né? Juntou todo mundo e agora a gente está depurando isso, né? Cada um para o seu canto. Essa relação que eu estabeleci dentro do Bondinho, o Pasquim, é possível agora com a utilização das redes sociais, a internet e tal, para que a mídia alternativa consiga sobreviver?
Olha, eu acho que você, o paralelo é perfeito, acho que é isso mesmo, acho que essa mídia que está surgindo agora, essa mídia alternativa que está surgindo agora, que é ancorada principalmente na internet, ela é tributária daqueles profissionais que fizeram essa mídia independente lá atrás, nos anos 70 e tal. Agora, o que eu acho é o seguinte, nós temos uma ferramenta incrível, porque a internet está dentro da casa de todo mundo, ou de uma boa parte da população. E a gente pode fazer jornalismo independente sem o custo caríssimo que era a impressão em papel, que era o transporte para a banca, que era, enfim, toda a série de custos que estão envolvidos na produção de uma mídia de papel, uma mídia concreta, uma mídia em revista, um jornal e tal. Agora não, agora é o seguinte, é uma boa reportagem bem apurada, escreve na internet e não custa nada. Então, o que a gente precisa é bem pouco. O jornalismo não é caro. O que é caro é as mordomias, isso nós não estamos interessados, nós queremos pegar e produzir um jornalismo de qualidade.
Temos pouco tempo de programa, mas eu quero que vocês respondam todas as perguntas dos ouvintes e das ouvintes. Mas antes, vamos colocar a música da Caroline. Qual foi que você escolheu?
Eu escolhi várias, acho que agora é pressentimento, escolhi um samba também.
Não, aquela do...
Súplica que serente?
Súplica. É a súplica, Cleo.
Ó Deus, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair e parar. Oh Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que ia? Eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, mas eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa o sol inclemente se arretirar. Desculpe, eu pedi...
Muito bem, voltamos com o Observatório. Está aí homenageando você.
Obrigada.
E falta da Zeza ainda. Mas eu tenho mais duas perguntas, Cleo, antes da gente entrar com a música que expressa a felicidade da Zeza, num instante da existência dela, ou né, como toda a Zeza. Você sempre me pareceu uma jornalista feliz.
Eu, na verdade, a música que eu escolhi, porque eu fui correspondente em Londres por um bom tempo. E quando a gente mora em Londres, a gente aprende a ser feliz na solidão. Então, a música fala um pouco sobre isso.
Tá aí. Prometo que na próxima vez eu coloco a música inteira em sua homenagem. Mas gostei muito de revê-la, viu, Zeza? Tem mais duas perguntas que eu não posso deixar de fazer para as nossas ouvintes. É o compromisso do Observatório, do Terceiro Setor. A Laura Macedo, do Centro, muito obrigado pela sua ligação, Laura. O final do telefone é 5213. Estou ouvindo a convidada e concordo em parte. E os policiais mortos por bandidos, quem luta pela família deles? Centenas foram mortos somente esse ano. E a mídia? Só fala dos direitos dos bandidos? E a cadeia de Pinheiros? Está cheia de homicidas e estupradores. Não coitados. Aí eu vou perguntar para você, Caroline. Você viu a posição da Laura? Há na classe média uma visão equivocada a respeito dos direitos humanos. E se você fosse, como ativista de direitos humanos, se você fosse fazer uma autocrítica, entrar no julgamento da opinião dela, por que que ela acredita que direitos humanos não é de todas as pessoas, sejam elas bandidas ou não, sejam elas infratores ou não? Por que que chegou-se a essa situação, né? Essa visão expressada pela Laura?
Olha, eu acho o seguinte, Joel, Laura, eu acho que a televisão tem um papel muito importante sobre essa cultura que está se criando aqui no Brasil, de achar que não só a televisão, os políticos também, né, bandido bom, bandido morto, mas os programas policialescos contribuem para essa visão, sim, e muito. E eles infringem vários direitos humanos, né? A lei de execuções penais, o ECA, com essa história de redução da maioridade penal. Isso que se expressa na população carcerária. Não é a maioria de homicidas, de estupradores, é uma minoria. A maioria que está lá é tráfico de drogas. Crimes contra o patrimônio. Então, acho que a gente tem que fazer uma leitura um pouco mais aprofundada disso, não acreditar só no que está aparecendo ali na televisão, nesse sentido.
Olha a responsabilidade da mídia alternativa, né? De devolver às pessoas ferramentas para que elas possam construir realmente o que está acontecendo no seu país, né? E ter opiniões razoavelmente sadias a respeito da sua realidade, né?
Exato.
Bom, muito bem. Para finalizar
posso
aqui...
Posso só falar uma coisinha?
Claro, por favor, Laura.
A Laura falou também sobre as mortes...
Sua xará.
A minha xará. Tudo bem, Laura? Mas ela falou uma coisa super importante, que é sobre os assassinatos de policiais militares. E eu também acho que a gente está vivendo um momento terrível em relação à segurança dos próprios policiais militares. Agora, na minha opinião, a gente, inclusive a Ponte, acompanhou o enterro de um policial militar assassinado lá no Vale do Paraíba. Então, a gente faz questão de acompanhar isso, porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, numa guerra como é a que está instalada na cidade de São Paulo, quem está morrendo não são os comandantes da Polícia Militar, são os soldados que são, a maior parte deles, são pessoas humildes, também moram em bairros pobres,
assalariados,
são mal remunerados, são muitas vezes maltratados e tal. Quer dizer, a nossa solidariedade, a nossa questão de direitos humanos não vai só para quem está na infração da lei, mas sim também para essas pessoas que no combate à lei acabam perdendo a vida de uma maneira estúpida, porque são mal treinados, porque são mal orientados, porque são, enfim, porque estão numa condição de absoluta insegurança.
Muito bem, para fechar a participação da gente, Amanda Freitas, finalmente, Cleo, já estouramos aqui o horário, a Amanda Freitas de Osasco, no Bel Jardim, final do telefone dela é 2932, olha o que ela diz, gente. E aí eu quero que vocês me respondam. Durante muito tempo a revista Veja foi criticada por ter uma posição de extrema direita. Agora vemos a Folha divulgar que tem apenas 210 mil manifestantes na Paulista, nas últimas manifestações contra o governo Dilma Rousseff. Qual é a opinião das convidadas sobre isso? Começo com vocês, Zé.
Olha, Amanda, eu acho que ali tem um problema sério de matemática. Bem básico, assim, para colocar a coisa bem básica. E outra, nós, jornalistas, nos acostumamos a usar o número da Polícia Militar, que faz lá pega um quadrado de um metro quadrado, coloca lá 5 pessoas e depois multiplica pela extensão aqui da Avenida Paulista. Temos aí o resultado. A Folha fez uma outra avaliação e chegou a número diferenciado. E aí tem também as outras que fizeram dentro de outro esquema de padrão de avaliação. Então, assim, é preciso considerar cada caso, porque no final, talvez, e aí eu não me arrisco a afirmar, todos eles chegariam num denominador comum. Porque no metro quadrado cabem 5 pessoas, mas se você pensar que no ombro dessa pessoa tem mais uma pessoa, uma criança, uma namorada, pronto, virou 10.
Eu acho interessante a gente avaliar os dois dias da manifestação e como é que a polícia contou, né, os manifestantes. Então, foi mais de 1 milhão no domingo e o Datafolha deu 210 mil. E na sexta-feira, a polícia estimou 3,4 vezes menos do que a CUT, por exemplo, disse que tinha. Então, não sei, é uma questão de interpretação, né? Precisa ver direito como é que faz isso.
Mas essa interpretação, esses dois números assim muito diferentes, quer dizer, de 200 mil para 1 milhão, acabam contribuindo para descrédito, né? Que critérios? Por que a Folha não deu essa explicação à população? Quais os indicadores que ela utilizou para chegar aqui? Eu vi o Paulino, que é o diretor lá da... Mauro Paulino, se não me engano, ele explicou isso, mas sabe, num programa de televisão. Mas para a população ficou assim, olha, tinha 1 milhão e agora a Folha diz que tem 200 mil. Fica uma coisa meio esquisita, mas eu quero te ouvir rapidamente.
Olha, mas só uma partezinha aí para a Amanda saber a nossa colocação. 210... Eu acho pouco para paulista. Pelas coberturas que já fiz aqui, cobertura de carnaval, cobertura de passeata do orgulho gay, 210, eu achei pouco.
Eu acho que essa é uma questão irrelevante, porque se for 1 milhão, ou for 210 mil, é muita gente. Vamos ficar felizes que, olha, a democracia no Brasil está operando. Quer dizer, você tem protesto um dia contra, outro dia a favor, um dia dos movimentos sociais, outro dia da direita. Quer dizer, agora, que existe uma controvérsia sobre esse negócio da quantidade de pessoas na Paulista, existe, mas sempre existiu. A parada gay também briga por causa dos números. A marcha com Jesus também briga por causa dos números. E sempre briga com essa metodologia do Datafolha. Eu acho que a gente tem que pegar e antes de brigar por causa disso, se congratular. Havia uma massa enorme presente na Paulista que pôde se manifestar em absoluto estado de liberdade. Quer dizer, não houve nenhum tipo de repressão, não houve nada. Foi um protesto lindo. Tanto na sexta quanto na quinta. E se não fossem os inimigos totais da democracia que se apresentaram no domingo, seria um protesto lindo completamente o de domingo também.
Laura, muito bem lembrado, porque desconstruir essa visão maniqueísta, né? Porque senão ela não leva a construção nenhuma, né? E a gente não chega a resultados que levem a uma participação da população em relação à cobertura dos veículos de comunicação, seja da mídia alternativa, seja da
grande mídia. Eu acho que tá na hora do Brasil pegar e se acalmar um pouco, entendeu? Esse negócio de todos contra todos, eu desconfio de todos, eu acho que todos estão errados. A gente vai ficar louco, entendeu? O diálogo é ainda melhor,
muito bem.
A melhor forma da gente resolver os problemas do país.
Muito obrigado pela presença de vocês, adorei conhecê-las. Fazia tempo que eu não via a Zéza Loureiro. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Estamos terminando com o Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei de flores. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Meus agradecimentos ao Marco Antônio de Oliveira, a Lenita Ribeiro, a Maria do Socorro, que conversou com vocês, aqui com as nossas convidadas, por exemplo, telefone, ao César Augusto Senir,
a Flávia
Soares, a Laura Macedo e a Amanda de Freitas. Meus agradecimentos especiais a Laura Capiglione, a Carolina Trevisan e Zéza Loureiro, que junto comigo fizeram mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará disponível em nosso site, observatório3setor.com.br, e nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Eu vou dedicar esse programa ao grande professor Isaías Custódio, que eu tive prazer de dividir a amizade e o trabalho durante muitos anos. Ele saiu daqui e foi para uma melhor. Que Deus o abençoe. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h, com o último programa especial do Mês da Mulher, homenageando mulheres que trabalham pela construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Portuguesa. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.